patologias psiquiátrica e na imposição de um modelo de pensamento único. Na verdade, senhoras e senhores deputados, os únicos que querem impor a sua visão de mundo aos outros são precisamente os autores deste livro. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, matéria que em Portugal foi pioneiro e em que é acompanhado por um número cada vez maior de países, ou a possibilidade de adoção por casais homossexuais, são tidas por estes como ataque à família. Envolvidos tantos anos, é lamentável que persista esta obsessão de espreitar pelo buraco alheio da fechadura de casa alheia e de querer impor os padrões próprios de vida à família dos outros. Mas o pior de tudo, este livro é um manifesto misógino contra os direitos das mulheres e bem sabemos que o retrocesso, quando começa, precisamente no retrocesso dos direitos das mulheres. Dizem que é um mito que as mulheres tenham sido oprimidas e desprezadas ao longo dos séculos, dado que somos a maioria da população e que nunca manifestámos o nosso desagrado. Ou seja, mais do que uma visão negacionista da história, que já seria má só por si, e que ignora milhares de anos de exclusão, de opressão do espaço público, de negação dos mais básicos direitos fundamentais. Temos aqui uma lógica de factos alternativos que ignora por completo que em pleno século XXI, em pleno ano 2024, uma mulher portuguesa recebe por trabalho igual menos salário do que recebe um homem, onde a pobreza cresce mais de 1,5% nas mulheres do que nos homens, onde a realidade da violência doméstica tem um rosto marcadamente feminino, ou que continuam a existir ainda tetos de vidro, seja no Governo, na Assembleia da República, no Tribunal Constitucional ou em tantas direções de empresas do nosso país. Defendem retrocessos nos direitos das mulheres quanto ao seu corpo, querendo dar passos atrás no direito ao acesso à interrupção voluntária da gravidez. Ouvimos aqui, por parte do Primeiro-Ministro Luís Montenegro na semana passada, ficcionar-se confrontos entre o direito à vida, ignorando que o direito à interrupção voluntária da gravidez não empurra ninguém para o aborto, antes evita que morressem tantas mulheres como morriam. Mas ignora também relatórios como o que nos foi apresentado ainda hoje pelo Fundo Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento e que nos dizem que mais de 73% das mulheres não podem decidir sobre o seu próprio corpo, não podem ter sequer acesso à saúde sexual ou reprodutiva. E talvez a mais peregrina e mirabolante das ideias constantes deste livro seja o de criar um estatuto legal da mulher dona de casa, porque dizem os proponentes que as mulheres são mais propensas a estar em casa, a efetuar atividades insubstituíveis, como por exemplo a maternidade, que nos está exclusivamente reservada. Senhoras e senhores deputados, isto cheira a Estado Novo, isto é o Estado Novo, visto que aponta para a ideia de atribuir à mulher a responsabilidade pelo governo doméstico que constava do Código Civil da ditadura. E abrir a hipótese a que a mulher seja tratada como cidadã de segunda é algo que jamais poderemos tolerar nesta Casa da Democracia. Não pomos em causa o direito à liberdade de expressão e da opinião dos autores deste livro. Foi, aliás, para isso que o 25 de Abril se fez. Mas, senhoras e senhores deputados, enquanto partido do campo democrático, o PAN não pode aceitar que o Parlamento passe ao lado desta agenda radical, desta agenda atentória dos direitos humanos das mulheres. Não aceitamos a inevitabilidade que esta tenha de ser uma legislatura de resistência a retrocessos. Não aceitamos também que meninas e mulheres sejam novamente empurradas para a esfera da vida privada, para a pobreza, para a violência, para a opressão. E não aceitamos que, do alto do vosso privilégio patriarcal, tentem pôr em causa avanços e direitos que as mulheres têm conseguido com amplo consenso nesta mesma Casa da Democracia. E é por isso que na próxima semana, quando celebramos Abril, o PAN vai apresentar um pacote de iniciativas que visa garantir os direitos humanos das mulheres.
Muito obrigado,
estamos certos, vou concluir, Sr. Presidente, estamos certos que conseguiremos trabalhar com os partidos da família democrática, porque nas famílias acolhe-se a diferença e desde que conheça a palavra identidade,
obrigado,
que a vejo associada à liberdade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos. Temos três pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada responde em conjunto. Muito obrigado. O primeiro pedido de esclarecimento, pedi à Câmara o favor de dar condições para podermos continuar. A Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dispõe de 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Sousa Real, devo dizer-lhe que não me preocupa que algumas personalidades ultraconservadoras, retrógradas, venham a público expor as suas ideias cavernícolas, na medida em que essas ideias foram derrotadas pela sociedade, em que elas correspondem a mentalidades e até a códigos civis, nem sequer da ditadura, mas até anteriores à ditadura. É como se tirassem um homem conservador do século XIX e o pusessem a emitir opiniões no século XXI. Nós sabemos que não bate certo. E enquanto essas ideias forem ideias derrotadas e esses autores exprimirem ideias derrotadas, o debate é útil, mas ele não periga os nossos direitos. O que me preocupa, isso sim, é a intervenção que o Primeiro-Ministro teve sobre a inclusão do direito ao aborto na Carta Fundamental Europeia dos Direitos Humanos. E preocupa-me na exata medida das palavras da doutora Mónica Ferro, que lidera o Fundo das Nações Unidas no seu escritório em Londres para a População e Desenvolvimento, e costuma dizer o seguinte: não se pode proibir o aborto. A única coisa que se pode proibir é o aborto seguro. E colocado nestes termos é simples e claro que não há dois direitos em confronto, como quer fazer a tese nova e criativa do Sr. Primeiro-Ministro. O que existe é o direito das mulheres à vida, à segurança e à dignidade. O que existe é o direito à mulher para não ir parar à barra do tribunal. O que existe é o direito à mulher a não ser perseguida, a não ser forçada a exames ginecológicos. O que existe é o direito à mulher de não morrer devido a um aborto clandestino. E é por isso que me preocupam, Eu já sei que o Sr. Deputado Pedro Frazão tem problemas quando se falam de direitos das mulheres, o Chega também tem problemas. É engraçado que é sempre o mesmo deputado, é sempre o mesmo.
Calma. O tempo está parado, para voltarmos a ter condições para continuar. Peço. Muito bem. Oh, Sr. Deputado,
Sr. Deputado,
é assim, há os apartes, e esses são admitidos, e são até salutares, e há intervenções espontâneas que essas não são permitidas. Portanto, temos que saber bem fazer essa distinção, e no caso, o Sr. Deputado estava a ultrapassar a lógica do aparte, que é aceitável e desejável. Como é a primeira vez que é deputado, levo isso à conta de ainda não estar habituado e, portanto, dou a palavra à senhora deputada para continuar. O tempo esteve parado, portanto, pode continuar sem prejuízo do seu tempo. Faz favor.
O senhor deputado é recém-eleito e talvez por isso eu também, por não lhe conhecer a voz, até o confundi com o deputado Pedro Frazão. Eu reconheço, eu não tenho problemas em reconhecer. Ainda assim, se a bancada do Chega quiser pôr ordem na sua própria bancada, para nós podermos continuar, agradeço. E, portanto, mas eu já estava a terminar, senhora deputada. Queria apenas dizer que conta com o Bloco de Esquerda. Nenhum retrocesso no direito ao aborto, no direito às mulheres, passará neste Parlamento e nós tudo faremos, dentro e fora do Parlamento, para garantir que os direitos conquistados não serão revertidos.
Muito obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra à senhora deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 2 minutos.
Senhor Presidente, começo por cumprimentá-lo, senhoras e senhores deputadas. Senhora deputada Inês Sousa Real, começo por saudar o tema que aqui trouxe, a igualdade, e sobretudo os direitos das mulheres como direitos humanos, nesta que é a primeira declaração política desta nova legislatura. Nunca imaginávamos, de facto, que ao fim de 50 anos, quando estamos a comemorar a liberdade e o que andámos para aqui chegar, nós tivéssemos na agenda uma agenda retrógrada, misógina, que alimenta os fundamentalismos genéticos, é um regresso à biopolítica, reduzindo a mulher a um útero que produz ou deixa de reproduzir em função daquilo que dá jeito aos outros. Uma agenda que defende o estatuto legal da dona de casa, que não podemos deixar de associar também ao estatuto do chefe de família, que já foi abolido pela lei, para cumprir a nossa Constituição da República, associando assim a mulher a uma pessoa dependente, sem autonomia, sem liberdade e sem direitos. Ora, como disse, e muito bem, os direitos das mulheres são direitos humanos. Nós dizemos-lo aqui todos os dias, mas foi há 30 anos, proclamado na Convenção de Pequim e também na Convenção de Viena, para ser inscrito em convenções que Portugal subscreveu e tem de cumprir. Muito avançámos nestes 8 anos no que diz respeito a esta matéria. Estamos aqui consigo, senhora deputada, e com todos os deputados que a nós se quiserem juntar para dizer não a qualquer recuo. Avançámos muito, avançámos na agenda de trabalho digno, na garantia da infância para garantir e reforçar a conciliação, nas leis contra o sofrimento humano, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, em leis sobre desigualdade salarial, obviamente difíceis de combater, mas que estavam a fazer o seu caminho, em leis para dar voz às mulheres, nomeadamente o reforço da lei da paridade. Infelizmente, temos hoje
menos deputadas
mulheres do que tínhamos, porque alguns partidos cumprem a lei, mas não integraram o seu princípio. E, portanto, senhora deputada, dizer-lhe, sim, estamos aqui consigo para continuar a lutar por esta agenda e para nos insurgirmos contra todos e quaisquer recursos.
Muito obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, 2 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real pelo tema que traz a debate. Eu queria começar esta intervenção saudando a luta das mulheres. As mulheres todos os dias lutam pelos seus direitos, pela sua emancipação, pela igualdade. E a igualdade que a Revolução de Abril nos trouxe, muito também que as mulheres lutaram, resistentes antifascistas, e que enfrentaram a repressão e a opressão, também uma saudação a essas mulheres. Mas a igualdade e os avanços que foram conquistados, é verdade, na lei, tardam a chegar na vida do dia-a-dia. E eu queria aqui trazer a questão no trabalho. Persistem desigualdades e discriminações no trabalho. As mulheres hoje são as que têm salários mais baixos, são as que sofrem mais com a precariedade, com a exploração, persistem desrespeitos da maternidade. E essas são questões que são centrais também hoje na vida das mulheres. Quando falamos de igualdade, quando falamos da participação das mulheres em todas as dimensões da nossa vida, na vida política, na vida social, na vida cultural, na sua intervenção cívica, é importante salvaguardar e garantir às mulheres, efetivamente, as condições para que haja essa igualdade na participação. E persistem discriminações, persistem desigualdades, que importa, de facto, combater. E há questões que são centrais, naturalmente, a questão da valorização dos salários, do combate à precariedade, do contra a desregulação dos horários de trabalho, porque não se pode aqui colocar as questões da conciliação entre a vida pessoal e profissional, mas depois persistir e não combater jornadas de trabalho de 10, de 12, de 14 horas, que impede efetivamente as mulheres do acompanhamento dos seus filhos e de facto poder ter também essa vida a nível pessoal. Mas gostaríamos também aqui trazer outras questões que se prendem e o PCP tem-nas trazido. Aliás, as mulheres portuguesas e as mulheres trabalhadoras contam com a nossa intervenção no combate, já aqui referido, às desigualdades e discriminações, contam com a nossa intervenção no combate a todas as formas de violência contra as mulheres, contam com a nossa intervenção no combate às concessões retrógradas que querem, que devem ficar lá atrás, naqueles tempos que ninguém quer em que volte, no baú de esquecimento, e de facto as questões da emancipação,
obrigado,
da
deputada.
Liberdade, da igualdade, são esses os aspectos que estão presentes. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, são esses os aspectos que estão presentes na nossa intervenção e é por isso que vamos pugnar que a lei tenha de facto reflexo na vida de todas as mulheres.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões e as intervenções das senhoras deputadas. Em relação aos apartes, eu acho que, de facto, precisávamos era de um manual para desconstruir a masculinidade tóxica que, infelizmente, ainda perpassa nos nossos dias, mas cá estaremos para que não passem efetivamente. Há aqui várias dimensões que foram referidas, desde logo a preocupação com a efetivação da legislação e para que não haja retrocesso em matéria da interrupção voluntária da gravidez. Este direito não empurra ninguém para o aborto. É importante que o repitamos até à exaustão. Aquilo que evita é que continuemos a ter mulheres que morriam por aceder a esta prática de forma ilegal e insegura e, como é evidente, procura também promover aquele que é o acesso a uma saúde sexual e reprodutiva mais esclarecida, mais segura e, acima de tudo, com a opção de escolha. Porque quando nós temos relatórios que nos dizem de forma gritante que as mulheres não têm direito a decidir sobre o seu próprio corpo, nós estamos a falar o facto de uma mulher não ter direito a dizer que não quer ter relações sexuais, a dizer que quer ir ao médico e ter esse mesmo direito. direito e podemos até entrar aqui num caminho bastante mais perigoso, que é o que vimos noutros países. E a senhora deputada Joana Mortágua falava nesta preocupação. Eu recordo-me que estarmos a ver situações como a que vimos nos Estados Unidos, em que uma mulher ou uma criança violada não pode aceder a este direito, é manifestamente contrário a todo e qualquer princípio de dignidade humana e ao direito a uma vida que não seja uma vida destruída por parte das mulheres. E nesse sentido, há de facto